Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole. Entrevista.
Me dijiste hola, con una sonrisa pasito tan bella como el mismo cielo. Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo. Era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno. Nunca lo olvidé, te dije mi nombre. Me dijiste el tuyo y después hablamos unas cuantas horas. Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa. Eres como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa. Y te pregunté, háblame de ti. ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? Si sales con alguien igual y con suerte te encuentro solita. Y dime qué opinas, ¿existe el amor a primera vista? La verdad yo sí. Háblame de ti. Cuéntame tus penas y si alguna vez alguien te las...
Estamos acompanhando uma música bem característica, uma música boliviana. Inclusive, a comunidade boliviana é celebrada em um projeto muito bacana que vamos saber mais sobre ele a partir de agora. A Vila Itororó, um imóvel histórico localizado na Bela Vista, está recebendo a ocupação Praça Cantuta Expandida. A iniciativa é do Instituto Goethe, no âmbito do projeto Goethe na Vila. Também recebe a parceria do Goethe, da Prefeitura Municipal de São Paulo e do Instituto Pedra. Com a programação cultural e artística, a ideia é levar aí o espírito da Feira Boliviana, que acontece todos os domingos na Praça Cantuta, para a ocupação. Os criadores do projeto estão aqui conosco no estúdio. Vamos conversar agora com o professor Sérgio Regis Martins, muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo, professor.
Muito obrigado pela
E também a pesquisadora. Obrigado. Também a pesquisadora Adriana Marcolini, e está aqui também. Seja bem-vinda, Adriana. Muito obrigado pela presença.
Obrigada.
Bom, vamos falar e contar um pouquinho mais sobre esse projeto, que é muito importante, não só para a comunidade boliviana, mas também para as pessoas de São Paulo e de outras localidades. Inclusive, só complementando aqui a apresentação, o professor Sérgio, que também faz a coordenação da ocupação, é professor aqui da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e a Adriana é a pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre Etnicidade, Racismo e Discriminação da Universidade de São Paulo, o LEER. Vamos começar falando da Praça Cantuta. Onde é que ela fica?
A Praça Cantuta fica perto do metrô Armênia.
Uhum.
E é ali no Canindé, perto do Canindé. Andando a pé, alguns quarteirões, você chega na Praça Cantuta.
E a gente, como eu falei no início, sobre essa feira tradicional boliviana, né?
Exato.
O que tem nessa feira boliviana, o que acontece então, aos domingos, né?
Eles foram se organizando, é uma praça que eles conquistaram pela prefeitura, que não tinha nome. E aí, como a Flor Cantuta é um signo boliviano muito forte, né? Então, o pessoal pôs o nome de Praça Cantuta. E acontecem festas, shows, jogos de futebol, é um povo muito alegre, uma festa gastronômica também, tem de tudo na feira. Os grafiteiros andaram pintando em volta, né? Então tem muita coisa acontecendo que representa a Bolívia.
Eu gostaria de acrescentar uma coisa importante. Nessa feira, né, que acontece sempre aos domingos, ela já tem mais de 15 anos de vida.
Uhum.
É, tem várias barracas, né? Então se vende, por exemplo, roupas, artesanato, comida, né? Uhum. E aproveitando, né, a ocasião, eu gostaria de divulgar, até, digamos assim, conversando com pessoas que fazem parte da organização da feira, né? A comunidade, essa feira, ela tem uma associação e tem um presidente, eles são muito organizados. E eles estão querem reformar a praça.
Ah, né? Sim.
Ela está precisando mesmo de uma bela reforma. E o Instituto Federal, Técnico Federal, que fica exatamente em frente à praça, tem curso de técnico em edificações e tal. Os estudantes, coordenados por uma professora, já fizeram o projeto para reformar essa praça. E a Associação dos Organizadores da Feira da Praça Cantuta, agora precisam buscar patrocínio para reformar a praça. Então, fica lançado aqui o apelo, se tiver algum empresário interessado em ajudar, já existe um projeto que agora precisa passar pela prefeitura, mas é do Instituto Técnico Federal.
Bom, todo o apoio é importante, né? Até porque os bolivianos, né, são a segunda maior população de imigrantes da capital paulista, né? E esse espaço é muito importante para eles poderem aí mostrar a riqueza cultural dos bolivianos, né?
Sim, porque nós, não só aqui no Brasil, mas isso é mais ou menos geral, né? A gente cria, né, esses estereótipos, né, encaixa em uma espécie de caixa, moldura, e pronto, boliviano é isso, e a imprensa, boliviano é ladrão, é pobre, existe um pouco isso, a imprensa colabora para isso.
Preconceito, na verdade o ser humano costuma rotular tudo, né, infelizmente, e precisa aí ter, sem contar que discriminação é crime, e sem contar isso, a gente precisa ter respeito a essas pessoas que são batalhadoras e precisam aí de todo o apoio e de todo o espaço necessário, né? Uhum. Bom, e a Vila Itororó é um lugar especial para receber essa ocupação aí, já que conta com esse projeto diferente. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre esse projeto e sobre esse espaço?
Sim, nós participamos de uma seleção que o Goethe promove todo ano para 8 projetos que o Goethe, através de um escritório de arquitetura de Berlim, deu uma arrumada na Casa 8, que é uma das casas lá da Vila Itororó. Uhum. E fomos selecionados com essa ideia de levar a atmosfera e o clima da Bolívia, e a gente, por isso que a gente usou a expressão Praça Cantuta Expandida, que se expandindo, indo para toda a cidade, e lá na Vila Itororó que vão acontecer os eventos que a gente está propondo. Uhum. Como já aconteceu um agora no sábado, sobre contação de histórias infantis, Bolívia e brasileira.
Era a minha próxima pergunta, né?
Eu me antecipei.
Não, mas isso é muito bom, porque eu ia falar justamente sobre essas atividades, se tem umas atividades para crianças, né?
Sim, nós tivemos no último sábado a única atividade que nós programamos para infantil. Uhum. Uma moça boliviana e uma moça brasileira. A boliviana contou 2 histórias infantis da Bolívia e a brasileira do Brasil, que a ideia era justamente integrar as crianças dos 2 países, ou até de outros, né?
Nossa,
lógico.
Sim.
E aí foi muito legal, porque tinha bastante criança.
Nossa, que maravilha.
E elas ficaram bastante concentradas, né? Muito. Depois servimos um lanche, né, boliviano também. E eu queria só acrescentar uma coisa interessante para quem nos está escutando, porque inclusive tem pessoas, acho, talvez, né, de outros estados, de outras cidades que estão aqui escutando a gente, é que sobre a Vila Itororó, o que é, né? Uhum. É um complexo arquitetônico, é um palacete, e tudo isso foi construído no início do século XX. O bairro, oficialmente Bela Vista, mas em São Paulo a gente conhece como Bixiga. Então tem o palacete, que é enorme, e o terreno muito grande atrás. Então o proprietário, na época que construiu isso, construiu várias casas nesse terreno posterior, traseiro, né, ao palacete, porque ele viu ali uma possibilidade de renda e ele alugava essas casas. E quem na época alugava, quem eram? Os imigrantes italianos, em grande parte, porque o Bixiga foi um bairro, ainda hoje é um pouco, mas de imigração, forte imigração italiana. Ali eram os cortiços. Tudo isso foi se deteriorando, é uma longa história. Foi para a Santa Casa, ele faliu, esse homem, infelizmente, né?
Uhum.
E aí, a Santa Casa de Indaiatuba, uma cidade próxima a Campinas, comprou e alugava. Até que foi deteriorando de novo, eles deixaram, não podiam mais cuidar.
Não administraram corretamente.
Talvez não tinham recursos, né?
Uhum.
Até que o governo do estado comprou isso em um leilão. E, algum tempo atrás, o governo estadual cedeu em regime de comodato para a Prefeitura de São Paulo por 99 anos. Então, hoje é da Prefeitura, né? Em regime de comodato.
E aí entra a parceria da Prefeitura Municipal com o Instituto Goethe.
O Goethe ficou com uma das casas, a número 8. E uma empresa na área de construção civil, com Crejato, através da Lei Rouanet, está reformando as outras casas, aos poucos, né? Porque tudo depende de dinheiro. E o palacete será o último imóvel a ser restaurado, porque ali vai demandar muitos recursos, né? E é maravilhoso, né? Eu convido as pessoas que residem em São Paulo a irem lá conhecer, tem visitas guiadas, né? Às quintas e sextas, às 16 horas. Eles colocam um capacete nas pessoas, porque é um canteiro aberto.
Sim.
E tem que ir de tênis, sapato fechado.
Sim, sim.
E e aos sábados tem visita guiada às 14 horas. Só é possível visitar nesses horários.
Entendi.
Né? E nas nossas atividades, no horário das nossas atividades.
Mas inscrição prévia?
Não. Não precisa. Não precisa, é só chegar lá nesse horário.
Só um esclarecimento, só tem uma inscrição prévia que vai ser oferecida agora no dia 21, sábado próximo, que é uma oficina Introdução ao Recorte a Laser e Impressão 3D, porque lá na Vila Itororó tem um Fab Lab, que a prefeitura tem, que é fantástico, que oferece gratuitamente para... Tem estudantes de arquitetura lá na região da Rua Vergueiro, das faculdades, que vão fazer maquetes lá, fazer experiências.
Nossa,
e nós estamos oferecendo uma pequena introdução que vai acontecer no dia agora, sábado, das 10 às 13 horas.
E para esse
é uma
evento...
inscrição prévia necessária através do e-mail... que é de lá, do FabLab, é fablab.itororó@itsbrasil.org.br.
Então é fablab.itsbrasil.org.br.
É das 10 às... Aí é só uma inscrição prévia por esse e-mail.
E aí as pessoas, elas poderão ter contato com essas maquetes...
Com essas possibilidades atuais, que são incríveis. Na própria FAUSP, aqui tem um Fab Lab, que é muito bom, mas oferece mais para a comunidade uspiana.
E a comunidade boliviana, ela é muito rica na gastronomia, né?
Uhum.
E também na cultura, na dança, nas vestimentas.
Isso.
E também na música.
Sim,
a gente pode ilustrar a nossa conversa com uma das músicas,
sim,
né?
Sim, evidentemente.
Faixa 8 desse trabalho, Flor de Santa Cruz.
Você fala assim.
Thank you.
Flor de Santa Cruz com o ensemble Padre Martin Schmid. Adriana, essa música é muito especial, né?
Então, essa música, esse grupo, ensemble Padre Martin Schmid, eu fui para a Bolívia, nessa região das missões jesuíticas, na cidade de Concepción, e eu comprei esse CD lá. Essa região fica na província de departamento, como eles falam, de Santa Cruz, que é selva amazônica. Uhum. E faz fronteira ali com o Brasil, né? Uhum. Como a região ficou isolada durante muitos anos, as missões jesuíticas bolivianas, ao contrário das nossas, que são lá no Rio Grande do Sul, hoje a gente tem só quase ruínas, né? Pouca coisa preservada. Lá está tudo preservado e são 7 cidades, é um circuito. E a cada 2 anos existe um festival internacional de música barroca e renascentista. E os concertos são todos gratuitos e são dentro das igrejas. Olha, maravilha.
Maravilha.
E o padre, os jesuítas ensinavam música aos indígenas. Uhum. E como lá o negócio durou muito... Muitos indígenas começaram a ser compositores. Não é o caso dessa música. Essa música foi composta por esse padre que era alemão.
E é uma música dançante, né?
Sim.
Mostra bem a cultura musical boliviana. Puxa vida, que história interessante. Bom, os eventos começaram no dia 14 de julho. E como tem sido a recepção do público? Como tem sido esse contato?
A visitação tem sido muito boa e infelizmente não dá para ir muita gente, porque tem os horários da visitação, precisa pôr o capacete, né? Uhum. Como a Adriana já disse. E só quinta, sexta e sábado. Então são poucas. Mas tá uma promoção bacana, os eventos vão acontecer de um jeito.
Nesse sábado, à tarde, sábado nós vamos ter uma projeção fotográfica, além da oficina de FabLab de manhã. À tarde, nós vamos ter uma projeção de fotos do fotógrafo Eduardo Schwarzberg, que apesar do sobrenome alemão, é boliviano, quebrando todos os estereótipos que nós temos dos bolivianos. Ele vai projetar e comentar as fotos dele da comunidade boliviana de São Paulo, fruto da dissertação de mestrado que ele fez na USP Leste.
Poxa,
usando
vida.
A fotografia como instrumento didático, de trabalho.
De trabalho.
De trabalho.
De registro, exatamente.
Registro, são muito boas as fotos.
Umas fotos preto e branco, muito bonitas mesmo.
Registrando muito toda a...
Sábado às 15 horas, lá na Vila Itororó.
Lado religioso e outros aspectos.
E além de todos esses assuntos, o público também vai ter condições de apreciar a boa música e também a comida.
Sempre tem música no ambiente, criando uma atmosfera. E eu criei alguns objetos meio lúdicos para as pessoas verem. Tem um painel de LEDs que passa a música famosa boliviana do Nilo Soruco.
Ah, sim.
Que era um cara que, compositor famoso, e que compôs no exílio. Então fala um pouco do
La
exílio.
La Caraquenha.
La Caraquenha é o nome da música.
Eu queria acrescentar uma coisa importante, né? Que nós estamos projetando também fotos do livro Bolívia Contemporânea, de autoria de Elisabetta Andreoli. Os textos desse livro são dela. E é um livro que tem muitas fotos. E as fotos são de Julie Guiche e Benoit Lohan. São fotos que retratam a multiplicidade do país que é a Bolívia.
Chama Bolívia Contemporânea, né?
Livro...
E a gente selecionou algumas fotos mais significativas e projeta durante as visitações.
Ah, sim. E essas visitações são gratuitas?
São todas gratuitas.
São todas gratuitas. Uhum. E esse projeto, vocês estão trabalhando com o povo boliviano há muito tempo?
Não tanto, né? Nós conhecíamos a Praça Cantuta e sempre ficamos
admirados
a cultura, a gastronomia, tudo, né? As roupas, é toda uma coisa muito sui generis.
Né? No meu caso, como eu sou pesquisadora da área de migrações, né? Eu, sim, eu conheço algumas pessoas da comunidade, acompanho, né, o trabalho deles. Então, acho que sim, eu já acompanho o trabalho deles há mais tempo. Já escrevi, eu sou jornalista de formação, né? E escrevi muitas matérias, né, jornalísticas, publiquei, né, sobre o tema das migrações e publiquei uma matéria de turismo sobre essa região aqui que eu visitei, né?
Esse projeto
lá da Bolívia.
Esse projeto muito bacana que vocês estão desenvolvendo aí é a semente para outras comunidades de imigrantes?
Existe essa possibilidade que a gente vai vendo, né, antevendo possibilidades muito. É toda essa riqueza, essa diversidade, né, dos imigrantes aqui em São Paulo ou no Brasil todo?
Eu diria que sim, existe essa possibilidade, mas eu diria que a gente deve dar, se nós continuarmos nisso, prioridade às assim chamadas novas comunidades, né? Uhum. Os haitianos, por exemplo, que também tem muitos, né? É isso, porque as comunidades estabelecidas há mais tempo, consolidadas, digamos assim, elas têm o seu espaço já garantido. As novas, que ainda são vistas com certo receio pela população, com uma certa discriminação, infelizmente, né?
Sim.
E existe também, por parte dessas comunidades, uma coisa natural que elas se fecham dentro de si e não se misturam. Porque é um sistema, digamos assim, de autodefesa, né? Para se proteger. E a gente quer dar visibilidade a eles.
E o que a gente fez, principalmente a Adriana, que é uma pesquisadora mais específica dessa área, né? A gente mostrou, mas principalmente por ela, das paredes, numa das paredes lá
do nosso espaço.
A Bolívia na mídia, mostrando reportagens, as bacanas e algumas preconceituosas, que é um painel do que a gente vê aqui no Brasil.
É um painel real sobre a situação.
Selecionei matérias que saíram na imprensa brasileira, né, sobre os bolivianos no Brasil. Uhum. Matérias feitas com jornalismo responsável, e aquelas bem preconceituosas. E também, por outro lado, selecionei matérias de turismo, de viagem, que mostra a multiplicidade, a riqueza da Bolívia, né? Das paisagens e dos lugares. E só para complementar, eu queria dizer que os bolivianos, eles têm uma imprensa também, produzida aqui. Tem site Bolívia Cultural, que está muito estabelecido há muitos anos. Tem jornal La Puerta del Sol, que é impresso e online. Então, existe uma imprensa, assim como de outras comunidades também, né?
É um assunto muito interessante. Tínhamos aqui muito mais perguntas para a gente poder explorar aqui os criadores desse projeto, que, acima de tudo, é mostrar para a população brasileira a riqueza dessa cultura boliviana e também a humanização dessas pessoas que muitas vezes são esquecidas. Mas parabéns por esse projeto, a Ocupação Praça Cantuta Expandida, que é a iniciativa aí do Instituto Goethe, no âmbito do projeto Goethe na Vila. E é uma parceria do Goethe com a Prefeitura Municipal de São Paulo, o Instituto Pedra. Muito obrigado ao Sérgio Regis Martins, também a Adriana Marcolini, professor e pesquisadora. Parabéns mesmo, e que esse projeto sirva aí de exemplo para outros, sempre visando a imigração. Parabéns.
Muito obrigado.
Obrigada.
Vamos fazer um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com Via Sampa.
Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole.